Thales Armiliato e Babiana Munhol.
Olá, bom dia. São 8 horas e 13 minutos na Gaúcha Serra, especial trabalho para as eleições 2020. Gaúcha Atualidade, trazendo também na manhã de hoje, com um tempo instável, 20 graus a temperatura em 102,7. Vamos ouvir os candidatos em segundo turno para a Prefeitura de Caxias do Sul. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Esta primeira parte do Gaúcha Atualidade, gerado da Serra Gaúcha. E na sequência você terá a companhia de Daniel Escola e Rosane Oliveira. Desde já, obrigado, e diretamente vamos conversar com o candidato Adiló de Domênico, do PSDB, coligação Levanta Caxias.
Gaúcha, eleições 2020.
Que por intermédio de combinação entre as comissões organizadoras dos dois candidatos, de Adiló de Domênico e de Pepe Vargas, foram contatados e assim combinados para a primeira entrevista com Adiló de Domênico, que terá duração de 30 minutos, e Pepe Vargas, no mesmo horário, amanhã, nesta sexta-feira. Então vamos de imediato a esses 30 minutos, contando a partir de agora, a partir da saudação do candidato Adiló de Domênico, do PSDB, coligação Levanta Caxias. Candidato, bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes da Gaúcha Serra. Prazer retornar ao teu programa novamente.
Bom dia. Preparado já para a finalização desse segundo turno, hein?
Olha, estamos levando as nossas propostas, caminhando bastante. É uma campanha atípica, né? Com pandemia, com todas as dificuldades que o momento requer e impõe, mas estamos trabalhando bastante, fazendo contatos, levando as nossas ideias, nossas propostas, aquilo que a gente já fez no primeiro turno, respeitando o nosso adversário. Sabemos que é um adversário muito forte, preparado, mas nós estamos aí colocando uma nova proposta dentro de um novo eixo político para Caxias do Sul, onde a gente está tendo uma sintonia muito boa com a comunidade, especialmente da periferia da cidade.
Candidato Adiló de Domênico, o que mudou na estratégia de campanha do primeiro para o segundo turno?
Olha, nós no primeiro turno vimos com um pouco mais de tempo, fazendo mais visitas e reuniões. Agora praticamente se concentrou em caminhadas. O segundo turno, vocês mesmos sabem, da imprensa, tu tem um tempo muito grande para gravação de programas, para entrevistas, para debates. A campanha ela é totalmente diferente, ela é muito rápida. Eu diria que o segundo turno precisaria no mínimo de uma semana a mais. Ele ficou muito compactado, porque tu tem um resultado no domingo à noite, segunda de manhã tu já tem, começa a ter agenda e caminhada. E tu não tem como fazer esse planejamento antecipado, porque ninguém sabe e ninguém tem a garantia de ir para o segundo turno. Então, realmente é uma campanha muito corrida, enfrentando dias ali de bastante calor e sol forte, tu tem que passar o dia inteiro conversando de máscara. Ela realmente é uma campanha, até porque o período da campanha foi postergado e nós entramos no período da primavera e já com temperaturas de verão diferente das outras campanhas, onde praticamente ela se desenvolvia durante o período de clima mais ameno, até mais frio, né?
Claro.
Não muda e não tem muito o que tu modificar no segundo turno. Tem que continuar o teu trabalho, levando as tuas propostas, defendendo as tuas ideias. Evidentemente que nós estamos diante de um segundo turno, onde nós nos propusemos desde o início o compromisso com o deputado Neri, com a Paula Iores, de nós não fazermos coligações por apoio político. Mas nós aceitamos o apoio de todas aquelas lideranças políticas que querem o bem de Caxias, que querem se juntar a nós, sem compromisso de negociação de cargo ou qualquer outro tipo de compromisso. E é assim que nós estamos continuando a nossa caminhada. Felizmente tivemos uma grande maioria de candidatos que disputaram o primeiro turno nos apoiando de forma muito espontânea, alguns liberando seus eleitores. E isso é do processo. Agora, sim, nós continuamos com o mesmo compromisso que iniciamos há um ano e pouco atrás, a formação de uma nova proposta, de um novo eixo político para Caxias do Sul, fazendo uma administração moderna, aberta, próxima do cidadão, que é isso que a gente sente. Eu fui presidente da Codeca quase 8 anos, secretário de obras, e a gente trabalhou dessa forma. E a afinidade com o deputado Neri é muito grande, com a Paula também, nesse jeito de ouvir as pessoas e de atender.
Candidato.
E é dessa forma que nós estamos fazendo a campanha agora.
Certo. Dentro de um propósito de seguir fazendo a sua campanha em segundo turno, mas eu gostaria de voltar à pergunta também da própria Babiana, mas no intuito de usar do seu espaço, né, nesse segundo turno, vou por aí. O senhor me parece que mudou um pouco o tom da campanha. Está usando o seu espaço, que poderia ser, quem sabe, para propostas, para também não atacar o adversário nesse segundo turno, por quê?
Não, eu, inclusive, ontem cobrei do pessoal que nos assessora e o material de campanha foi alterado. Não é meu estilo, não gosto de nenhum ataque pessoal. Nós estamos sofrendo muitos ataques. As redes sociais virou um verdadeiro inferno contra nós. Todo dia são 10, 15 ações judiciais para tirar do ar fake news, postagens falsas. Vocês, especialmente tu, Thales, nos conhece como jornalista, acompanhou toda a nossa caminhada na Codeca. E aí tu vê postagens dizendo que eu me apropriei de um valor de 700 mil da Codeca para uso pessoal e coisa. Pelo amor de Deus, a Codeca tem auditoria interna, auditoria do Tribunal de Contas, auditoria do município. Nós trabalhamos de forma muito aberta, muito transparente com os servidores. Saímos de lá deixando para trás uma verdadeira família. A gente chega lá, é muito bem recebido, e tu tem que conviver com isso. Então, eventualmente, alguma crítica, alguma coisa um pouco mais acirrada que aconteceu, nós já pedimos a correção disso. Não é por aí, não gostamos disso. Agora, tem algumas verdades que apareceram e que não fomos nós que colocamos, a questão do nome e tal, mas para nós isso já é página virada, vamos adiante. Eu acho que o foco não é esse, nós temos que nos preocupar com os problemas de Caxias, e que são muitos. Caxias vive, nesses 50 anos que eu adotei essa cidade, o seu pior momento. Eu nunca vi Caxias com tanta placa de aluga, cidade triste, a cidade está suja, e nós somos uma cidade que tem um potencial muito grande, que tem uma gente maravilhosa, acolhedora. Nós precisamos apaziguar isso, precisamos unir forças e convergir todo mundo para o mesmo sentido no dia seguinte da eleição. Não tem espaço para essa disputa. A gente vê aí um ex-prefeito publicando aí o voto nulo. Não é por aí. Nós precisamos nos juntar, nós precisamos ouvir, precisamos estar próximo das pessoas, conhecer e sentir as dores daquelas pessoas que enfrentam tanta dificuldade nos dias de hoje, e aqueles que não têm acesso a transpor essa burocracia imposta muitas vezes pelo setor público, e que não é culpa dos servidores. Falta uma revisão na legislação, trabalho que a nossa vice, a Paula Iores, fez, escutando mais de 50 servidores ao longo desses 4 meses. Sabemos do emaranhado de leis intrincadas, uma sobreposta à outra, criando enorme dificuldade para que o servidor possa despachar os processos. E isso nós vamos atacar imediatamente, dando as condições e a segurança jurídica para que o servidor possa, com rapidez, com agilidade, despachar os processos, porque isso eles manifestaram. Então, muitas vezes o contribuinte reclama do servidor, claro, mas não é culpa dele, ele precisa ter as condições de segurança jurídica e, principalmente, um software moderno. A Prefeitura de Caxias do Sul está com essa área de informática bem ultrapassada. Isso é uma área que nós vamos ter que atacar imediatamente.
Candidato Adilode Domênico, no dia seguinte ao primeiro turno, em entrevista aqui na Rádio Gaúcha Serra, o senhor afirmou que o pior adversário foi a abstenção, o voto nulo e o voto branco. Dentro dessa estratégia de campanha de segundo turno, o senhor tem falado muito em reverter a abstenção, que foi extremamente alta. A gente tem aí 24% dos eleitores que não efetivaram o voto no domingo do primeiro turno, o que representa mais de 82 mil eleitores ausentes. E tem até mesmo materiais de campanha da sua candidatura pedindo para que o caxiense não vá à praia, para que vote neste domingo. Quais são as estratégias? Vocês acreditam que é possível reverter esta abstenção?
Eu acredito que sim. Se o pessoal se lembra, desde o início do primeiro turno, o pessoal me perguntava quem é o adversário mais forte, com quem tu está disputando, e eu disse sempre, e vocês são testemunha, nós vamos lutar contra a abstenção, voto branco e voto nulo. O branco e nulo se manteve dentro de uma média, mas a abstenção ela ficou alta. E nós sentimos isso caminhando nos bairros, o desinteresse da população com o processo eleitoral. E isso é culpa dos maus políticos ao longo dos anos que deixaram a população chateada e desacreditada da política. Porém, agora é um segundo turno, onde tem duas propostas muito claras, uma candidatura bem identificada de esquerda, onde está o PT, o PCdoB e o PSOL, né? E uma candidatura de centro-direita com propostas bem distintas. E agora não há motivo para o eleitor não comparecer às urnas, porque um dos dois vai ser o prefeito pelos próximos 4 anos. Então, o eleitor tem na mão um instrumento poderoso, que ele, bem usado, ele vai saber dar o norte e o destino para a nossa cidade. Eu acredito que a abstenção ela vai ser bem reduzida em termos de comparação com o primeiro turno. Teremos abstenção ainda? Teremos.
Sim.
Em função até do problema da pandemia, que às vezes afasta algumas pessoas de poderem ir às urnas e à rua. Mas nada comparado ao número do primeiro turno, que foi, acho que, o maior da história de Caxias.
Candidato, nesse sentido, o senhor fez 15,45%, são 34.204 votos, para o seu adversário, que foi para segundo turno, com 34,17%. O senhor recebeu apoio de alguns partidos. Para se equilibrar, sem falarmos de abstenção de votos, o senhor acha que esses candidatos e partidos de primeiro turno que estão lhe apoiando agora ou que abriram voto ao senhor pode literalmente já ajudar nessa fração de um empate, se a gente pode colocar assim, com votos válidos?
Sim, veja bem, Thales, nós tínhamos 66% dos votos divididos em 10 candidaturas. Nós éramos 10 candidaturas do campo do centro-direita. Nós fizemos 15,4, fizemos quase 3 vezes o percentual se fosse dividido de forma equivalente. E claro que o apoio dessas lideranças, desses partidos, de forma espontânea, ele é um sinal muito positivo. Mas quem vai decidir mesmo é o eleitor que vai escolher, independente da pressão de um ou outro, outro partido, né? Quem decide é o eleitor, a gente sabe disso. Sempre tem um peso, tem uma influência, lideranças políticas se posicionarem a favor, mas tu não consegue transferir 100% dos votos. Então, isso aí é um processo que, eu diria, é uma nova eleição, os dois candidatos saem do zero. Claro que nós respeitamos o nosso adversário, pelo seu histórico, deve ser de 5 a 6 vezes que ele disputa a prefeitura. Eu não tenho bem lembrança, mas no mínimo 5 vezes, né? Tem um histórico muito grande de vereador, deputado federal, deputado estadual, ministro. Tudo isso a gente respeita. Mas nós temos um trabalho muito forte junto à comunidade de Caxias do Sul há muitos anos, como comerciante, como pequeno empresário, andando pelos bairros, visitando o comércio. Isso foi meu trabalho a vida inteira. Como presidente da Codeca, eu andei e visitei todos os cantos dessa cidade, deixamos uma cidade limpa, organizada, foi considerada a cidade mais limpa do Rio Grande do Sul, atraiu os olhares do Fantástico em 2011.
Sim.
Então a gente tem esse trabalho e essa aproximação da população. Como secretário de obras, então, não precisa nem dizer, a gente andou em cada canto desse município.
E, candidato, depois eu quero questioná-lo também com relação às obras, mas já que estávamos falando ainda da questão dos apoios, como será o governo, qual será o espaço para esses apoios no seu governo, se o senhor for eleito?
Nós não assumimos compromisso nenhum. Não tem um cargo prometido até hoje e não vamos prometer. Esse é um compromisso que nós assumimos com esse grupo político quando nós formamos a aliança lá em junho, julho de 2019, começamos a trabalhar o plano de governo, ouvir as pessoas, e assim nós vamos nos portar. Evidentemente que pessoas com capacidade e para o lugar certo, elas poderão ser aproveitadas, independente de filiação partidária ou a qual partido pertence. Se nós queremos fazer um governo que acerte e Caxias não pode errar, nós não podemos nos prender a indicações ou pressões de partidos políticos. Isso a gente assumiu esse compromisso muito claro e estamos levando à risca, junto com a Paula, com o deputado Neri e os 5 presidentes de partido que nos apoiaram desde o primeiro momento. Mas é evidente que nós sabemos que tem boas lideranças, tem boas cabeças, na grande maioria, ou para assim dizer, em quase todas as agremiações partidárias. E isso, evidentemente, no momento oportuno, na hora de compor um governo, terá que ser levado em conta. Caxias não pode mais errar.
Na situação que um pouco preocupa é que muitas das promessas que os candidatos fizeram em primeiro turno parecem ser assim até um sonho e muitas vezes em que um eleitor está pensando. Nesse segundo turno, o senhor tem também prometido. O senhor acha que vai conseguir cumprir todas as promessas mediante uma arrecadação que cai para 2021?
Olha,
caso seja eleito?
Além de trabalhar para cumprir todas as promessas que estão no nosso plano de governo, que são propostas tiradas da sociedade, nós vamos aproveitar também ideias boas de outros partidos, de outros candidatos, porque é isso que nós temos que ter em mente. Nós vamos precisar muito da conexão com o governo estadual e com o governo federal e para isso a gente já vem conversando com o senador Reis, que é uma liderança forte, que abraçou Caxias, ele não é caxiense, mas vem dando uma demonstração de carinho e de interesse pela nossa região e nós vamos ter que buscar recursos aonde tiver lá em Brasília. Nós pretendemos nomear uma pessoa lá em Brasília que seja um porta-voz da Prefeitura de Caxias, na busca de recursos, que isso já no primeiro ano, no primeiro governo Sartori, foi uma prática que trouxe muitos recursos. Se lembrarem, foi aonde se descobriu o financiamento do asfalto do interior, foi aonde veio quase 40 milhões para fundo perdido, para remoção e o viaduto ali do Fátima Abaixo, do Vitório 3, fizemos aquele tanque de contenção. Veja bem, quase 40 milhões a fundo perdido. Existem muitos recursos na área da assistência social. Nós precisaremos ter aqui na Prefeitura de Caxias do Sul um departamento que seja uma verdadeira fábrica de projetos, porque se perdeu muito recurso ao longo da história de Caxias do Sul por não ter projeto pronto na hora certa. Eu mesmo perdi uma emenda do deputado Danley para asfaltar aquela entrada ali do loteamento Vêneto, aí o lado de baixo da cantina Lunelli, porque quando veio a emenda, nós não tínhamos o projeto pronto para colocar em prática, né? E o prazo era exíguo, e nós acabamos perdendo aquela emenda na ocasião. Hoje já temos uma outra emenda do deputado Afonso An, tramitando toda a documentação encaminhada, projeto pronto, licenciamento. Deve acontecer nos próximos meses o asfaltamento daquela entrada ali ao lado da cantina Lunelli, que foi um trabalho que nós fizemos como secretário de obras, negociando ali com o proprietário, claro, a troca de local daquele acesso. Então esse é um exemplo típico de que a gente vai precisar buscar recursos e nós precisaremos estar conectados com o governo do estado e com o governo federal.
Candidato, dentro deste contexto que estamos passando por uma crise provocada por uma pandemia e que o senhor destaca obras viárias na sua campanha, o senhor fala de buscar orçamento em Brasília, do governo federal, mas a gente sabe que muitas vezes essas grandes obras de infraestrutura necessitam de financiamentos. Quais são as grandes obras que estão no seu plano de governo e o senhor tem intenção de fazer financiamento também para essas obras?
Nós temos de imediato, nós vamos buscar financiamento, um grande financiamento para renovar todo o parque de máquinas e caminhões da prefeitura que está obsoleto, para não dizer boa parte dele sucateado. Com o que se gasta em oficina hoje, essa conta eu conheço bem, com o que se gasta em oficina hoje, tu paga um financiamento para renovar todo o parque de máquinas. Então tu não vai criar uma despesa extra, tu vai criar condições para que a subprefeitura, a Secretaria de Obras, através do seu departamento, especialmente de saneamento, possa oferecer um serviço com rapidez dentro daquilo que o contribuinte espera. Hoje a gente demora muito para consertar um tubo de esgoto arrebentado ou, enfim, melhorar uma via, um patrulhamento no interior. Nossos subprefeitos lutam há anos, nós conseguimos adquirir uma boa parte de máquinas e caminhões, mas tem que fazer uma renovação completa. Porque quando tu fica sem a máquina no distrito, tu atrasa um trabalho, principalmente no inverno, aí depois vem o período de chuva, tu não consegue mais recuperar. Então esse custo por si só de despesa de oficina, ele é muito grande, mas tem um outro custo que não aparece na planilha e que é pior ainda, que as horas que a máquina fica lá na oficina. Além disso, nós temos em mente de contratar um plano de mobilidade urbana urgente para Caxias, para que nós possamos fazer as adequações do transporte coletivo, e aí nós vamos precisar planejar Caxias já para os próximos 20, 30 anos, em sintonia com o MOB Caxias e com todas as entidades aí que pensam Caxias para frente. Nós já dissemos várias vezes que Caxias tem que pensar para frente. Existe aquela radial sudoeste, que está praticamente parado.
Não, pode continuar, candidato.
E Caxias tem condições, já tem parte do financiamento contratado, e Caxias tem uma boa capacidade de endividamento. Caxias tem dificuldade de caixa, mas tem uma boa capacidade de endividamento. Eu tenho certeza que nós não teremos dificuldade de buscar financiamentos pela capacidade de endividamento que tem Caxias. Isso eu conheço bem os números, porque eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização do Orçamento. Agora, sim, por outro lado, temos que ter pé no chão e saber que nós temos que trabalhar muito forte, porque as previsões, se nós não fizermos a virada na economia em Caxias do Sul, nós teremos pela frente dificuldades. Os números mostram. Nós temos aquela famosa boca de jacaré abrindo já há um ou dois anos, que é a receita caindo e a despesa subindo. E é isso que nós precisamos corrigir urgentemente.
Candidato Adiló, uma das grandes manifestações e que foi tema durante todo o processo eleitoral diz respeito à tarifa do transporte coletivo urbano aqui de Caxias do Sul. O senhor chegou a falar em uma promessa da passagem a R$ 3,50. Outro candidato em primeiro turno chegou a falar em R$ 3,00. Mas o senhor também não acha que o processo de debate que acontece nesse momento, ele não deveria ter sido melhor executado, porque é uma concessão que vai durar por vários anos, décadas? E como é que o senhor pega isso em mãos no ano que vem? E como é que se pode chegar a esse preço? O senhor tem como chegar nesse preço? E como estuda esse caso? Porque faz parte do dia a dia das pessoas.
Veja bem, começando pela legislação, o governo que esteve aí 3 anos, que foi cassado, sequer revisou a legislação, que é de 1957. Como é que tu vai fazer uma licitação de transporte coletivo com uma legislação totalmente obsoleta? Junto com a Paula Iores, nós encaminhamos um projeto de lei alterando e modernizando essa legislação, que está em tramitação na Câmara de Vereadores e deve ser aprovada nos próximos dias. Com isso, nós temos condições legais e ferramentas modernas para fazer uma boa licitação do transporte coletivo, e que bom que fique para o início do próximo governo, que a gente vai fazer uma ampla discussão com a sociedade, revendo, primeiro, roteiros de ônibus através desse plano de mobilidade. Nós sabemos que ao longo dos anos foi mexido e modificado muitos roteiros, distância de parada, as duas estações de transbordo, norte e sul, que precisam para fazer toda a integração do sistema.
Sim.
Elas são necessárias e urgentes. Nós não teremos dinheiro para fazer obras iguais a essas duas, mas nós faremos ali um bom abrigo para os passageiros, uma coisa simples, mas o principal é fazer a integração para tornar o transporte coletivo atraente, trabalhando muito a questão da pontualidade e da qualidade do transporte. E a questão do valor dá sim para chegar. Eu me recordo da proposta do candidato Darigo de R$ 3. R$ 3 vai precisar muito subsídio do poder público e a prefeitura nesse momento não tem todo esse recurso. Agora, nós vamos discutir de forma muito serena e tranquila com a sociedade critérios justos para a gratuidade, nós não somos contra. Mas não pode ser do jeito que está aí, simplesmente porque a pessoa completou 60 anos, ela tem passagem grátis. O domingo do passe livre, sem nenhum critério, e tantos outros benefícios que estão aí. Nós podemos isentar a tributação do transporte coletivo, que já foi adotado no governo Alceu. Nós vamos ampliar a área de estacionamento, buscando uma renda extra para isso colocar em subsídio. A gente já fez vários cálculos e dá para chegar a R$ 3,50. Aliás, não é que dá para chegar. Precisa. O transporte coletivo em 2010 transportava 300 mil passageiros por dia. Quando começou a pandemia, já estávamos com a metade, com 150. E hoje tem 70 mil. Então não adianta ficar falando em duas, três empresas quebrar o monopólio sem que tu consiga transformar o transporte coletivo atraente. Hoje, na forma como está, com o preço que está, com restrições à qualidade do serviço, que a gente ouve muita reclamação nos bairros, o pessoal Sim. prefere qualquer outro tipo de transporte e tem abandonado o ônibus. Então nós temos o risco, se não for feita uma reorganização e apontar para os interessados que nós vamos ter competitividade ainda, nós corremos o risco de ter uma licitação deserta, e aí vai ser o caos no transporte coletivo em Caxias.
Candidato, o senhor tocou no ponto do impacto da pandemia até mesmo na diminuição de usuários do transporte coletivo, mas nós temos noticiado nos últimos dias um aumento de casos ativos de coronavírus e temos aí situação mais próxima do limite em hospitais, principalmente nos hospitais que atendem o SUS em Caxias do Sul. E alerta de especialistas que as festas, os encontros de final de ano podem tornar a situação ainda mais complicada. Se o senhor for eleito, o senhor vai assumir justamente logo depois destas festas de fim de ano. E muda algo da sua ideia inicial de enfrentamento à pandemia com estes números atuais?
Bem, eu continuo defendendo que não adianta fechar o comércio, as indústrias e as escolas. Não é por aí. Nós temos que trabalhar muito forte a conscientização das pessoas do cuidado. Enquanto a população teve um cuidado maior com o uso da máscara, com o álcool gel, com o distanciamento, nós tínhamos um histórico relativamente controlado. Foi o feriadão de finados e o advento aí de temperaturas mais altas, as pessoas se soltaram, parecia que estava tudo superado, e aí nós temos um novo pico. Eu acredito que as pessoas já estão se conscientizando. Ontem nós visitamos o Hospital do Círculo Operário. Em relação ao quadro da semana passada, eles já melhoraram bastante. Eles estiveram praticamente no limite. Ontem estavam com 80% das UTIs
Sim.
ocupadas, então tinha uma folga de 20%. Nós vamos ter que trabalhar muito. Mas já em dezembro nós vamos a Brasília, já conversamos com o senador Reis para garantir o recurso para a aquisição das vacinas para a população de Caxias do Sul, coisa que deve acontecer ali por fevereiro, no máximo março. Esse é o objetivo. Sem a vacina, nós vamos continuar com esses altos e baixos, e o que se deve fazer é um trabalho forte de conscientização das pessoas que o vírus está aí, ele é uma realidade, os números mostram isso. Agora, não é solução nós ficar fechado, okay, como alguns pregavam desde o começo, que não é por aí a solução. A vida tem que seguir, a economia também precisa seguir.
Candidato, se o senhor for prefeito da cidade de Caxias do Sul, Como o senhor pretende entregar Caxias do Sul em 2024, se for prefeito dessa cidade?
Eu tenho certeza que com bastante esforço, com muito diálogo, quando a gente ouve a população, tu erra menos. E quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade e a sensibilidade de corrigir e voltar atrás. Isso não desmerece nenhum ocupante de cargo público. O que a gente não pode ter é a teimosia, né, que a gente tem exemplos presentes aqui de Caxias do Sul. E nós temos uma afinidade muito grande com a vice, com a Paula, que é uma pessoa que tem a habilidade de fazer essa escuta, e junto com servidores valorizados e bem preparados e treinados, eu tenho certeza que nós vamos entregar uma cidade bem mais moderna, bem mais informatizada, com uma infraestrutura adequada, e diferente daquilo que estão pregando, porque eu não assinei um documento do Sindserv, que eu vou prejudicar o servidor. Não, eu não assinei porque eu entendo que não há necessidade. Tem um estatuto dos servidores e nós temos que cumprir. E todo administrador, ele tem que ter os funcionários valorizados, motivados do seu lado. Sem eles, tu não toca a prefeitura. Então, a gente sabe disso, tem consciência, e não é... A gente respeita o sindicato, nós vamos precisar dialogar muito com o Sindserv e com todos os demais sindicatos de categoria, mas a gente entende que um prefeito não pode ficar refém de uma ou outra entidade. Nós temos que governar para Caxias.
Candidato Adiló de Domênico, do PSDB, coligação Levanta Caxias, desde já muito obrigado por atender também a programação da Gaúcha Serra, do Gaúcha Atualidade. O senhor tem 40 segundos para suas considerações finais.
Eu quero dizer a todos os caxienses, agradecer a ti, Thales e a Babiana, a todos os ouvintes da Gaúcha, e dizer que nós nos sentimos muito preparados, e junto com a Paula, e que com todas as pessoas que querem o bem de Caxias do Sul, tenho certeza, nós não vamos decepcioná-los. Portanto, dia 29, compareçam às urnas. Quem não votou no primeiro turno, não há problema nenhum, pode comparecer e votar no segundo turno. E vamos junto. Dia 29 é 45 para mudar Caxias.
Obrigado mais uma vez, candidato, e um bom dia.
Abraço, bom dia a todos.
8:44, 45 fechando agora. Você acompanhou a entrevista, a primeira delas, né, nesse segundo turno aqui pela Gaúcha Serra, com Adiló de Domênico, do PSDB, candidato da coligação Levanta Caxias. Foi período de uma entrevista por 30 minutos, né, durante a manhã de hoje. Isso também vai acontecer com Pepe Vargas durante a manhã da sexta-feira, a partir das 8:15, também estará falando nesse mesmo horário com todos os ouvintes da Gaúcha Serra.